Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2017. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2017. Eu estou aqui com toda a diretoria executiva, da companhia, que vai estar disponível para perguntas, ao final da nossa sessão. Eu vou iniciar agora fazendo uma breve apresentação aí do nosso. Dos highlights operacionais da companhia desse tri. Logo depois, o Roberto Bellissimo, nosso CFO, vai falar mais especificamente dos números financeiros e a gente abre para perguntas. Bom, enfim, como nós comentamos no nosso último call de resultados, a gente estava certamente animados, né, com o resultado, com o cenário macroeconômico para esse trimestre, já antecipando uma possível aceleração da recuperação econômica. E de fato, o que eu posso dizer é que a recessão acabou, né? A gente vem aí no setor, principalmente de bens discricionários, de 2 anos aí, 15, 16, de crescimento, de decréscimo alto. O setor caiu 20%, segundo o IBGE, nesses dois, em faturamento, mais ainda em volume, nesses 2 anos. E acho que, finalmente, os sinais econômicos claramente indicam que a recessão acabou, e com o consumo que foi represado nesses 2 anos, a gente fica muito otimista, né, que o que a gente encontrou nesse quarter aí, desse terceiro tri de 2017, nós vamos continuar encontrando pelo menos por mais 3 trimestres, tá? Eu vou falar isso no final, tá? Mas dá para cravar que a recessão acabou. Consumo represado significa aí muita gente voltando a comprar, uma vez que esse cenário está mais favorável, com inflação mais baixa, juros menor, e a volta do crédito também, que a gente está vendo sinais aí, por todos os lugares, de aumento de limite, de aumento de aprovação, que nos deixa aí bastante confiantes, com essa questão. E eu acho que, isso posto, dado o momento de execução da companhia, que é excepcional, e o um modelo de negócio superior e vencedor, fez com que no nosso trimestre, nesse trimestre de 2017, o terceiro tri, a gente apresentasse o maior crescimento dos últimos 5 anos. Acho que se tivesse um highlight para fazer, e a gente tem muitos desses trimestres para fazer sobre o nosso resultado, eu queria de fato comemorar aí o maior crescimento dos últimos 5 anos, com crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior. Lembrando que a gente já teve um comp bom, né? A gente já teve uma base forte no terceiro tri do ano passado, com o qual a gente teve que crescer em cima dessa base forte, né? E eu imagino assim que esse cenário competitivo, esse cenário macroeconômico positivo, é muito mais relevante para os nossos resultados e vai continuar sendo, pelo menos por mais alguns trimestres, do que qualquer eventual alteração no cenário competitivo. Então, o macro vai ser muito mais relevante para os próximos trimestres e para o desempenho da companhia, do que propriamente uma eventual alteração no cenário competitivo. E eu estou bem confiante e seguro dessa posição, tá? Eu vou destacar aqui alguns highlights do nosso resultado, tá? Eu acho que o importante nós estamos implementando desde o começo do ano passado, com muita disciplina, muita consistência, né? A nossa visão de transformar uma empresa tradicional de varejo, como a área digital, numa plataforma digital com pontos físicos, baseado em 5 pilares: a inclusão digital, a digitalização da loja física, a multicanalidade, o marketplace, e finalmente a cultura digital. E a gente todo trimestre vem apresentando implementações muito significativas na execução dessa estratégia, tá? Eu queria destacar primeiro, né, o nosso e-commerce, né? A gente cresceu aí pelo terceiro tri competitivo, consecutivo, mais de 50%, né? Esse trimestre especificamente 55%. Isso sem considerar ainda o GMV do Marketplace, que a gente ainda não reporta. Então, 55% em relação a uma baixa comparação já forte, do ano passado. O e-commerce atingiu 30% das vendas totais. Eu queria dar dois destaques aí para esse crescimento, que primeiro é o nosso aplicativo, que bateu aí 7,7 milhões de downloads, e todos os dispositivos móveis, app e mobile site, já representando 60% do tráfego e 40% da venda total do e-commerce. Então, aquela aposta que nós fizemos em dispositivos móveis 2 anos atrás tem se pagado bastante e ele tem sido aí uma das forças motrizes aí do nosso crescimento. Tá? Eu também queria destacar aí o lançamento 1P e 3P do nosso mercado Magalu, né? São produtos aí de bens de consumo que a gente lançou nesse último trimestre também, como, por exemplo, produtos de higiene pessoal, limpeza de casa, cuidado do bebê, cápsulas de café, achocolatados, entre outros. Né? Um lançamento significativo, né? Nas categorias que eu acredito que mais vão crescer no futuro brasileiro, que são as categorias que eu chamo de cauda longa, que são categorias que diferentes das que a gente costumava operar no Magazine Luiza. O mercado Magalu é 1P e 3P. Né? E para os produtos 1P, a gente está disponibilizando já a opção de compra no site Ensina na Loja. Né? Então, a gente tem visto aí um sucesso muito grande desse lançamento. Eu queria destacar porque é importante também do ponto de vista do crescimento futuro da companhia. Nosso marketplace também, dos números que a gente divulga, a gente passou em menos de um ano aí para mais de 500 sellers na nossa operação, 1 milhão de produtos disponíveis, vindo aí de 40 mil itens no ano passado, um crescimento exponencial, né? A inclusão de parceiros como Electrolux, Acer, Casa de Vídeo, Estrela 10, ClickBaby, né? Farmais, Kiko Fitness, entre outros parceiros que entraram, né? Eu acho que o importante é que mesmo a gente crescendo tanto o número de sellers e de produtos, a gente continua sendo o mais seletivo marketplace do mercado em relação à inclusão de novos sellers. A gente teve quase 30% de taxa de rejeição de sellers que quiseram entrar na nossa plataforma, porque a gente faz um processo de credit score, né? Uma análise muito, eu diria, aprofundada, para ter certeza de que o seller que está entrando vai respeitar os nossos padrões, né? Tanto éticos, quanto também padrões de nível de serviço para o cliente. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque o nosso marketplace, para nós, é uma oportunidade de crescimento. A gente está muito otimista, tem batido todas as nossas expectativas internas, mas nós não vamos fazer esse empreendimento da nossa reputação, da nossa qualidade, do nosso nível de serviço, do nosso RA 1000 no Reclame Aqui, em detrimento da todo o respeito que nós temos dos consumidores. Então, a gente está fazendo isso da maneira mais responsável, consistente e coerente possível, e nem por isso nós estamos deixando de crescer e bater nossas metas internas. Tá? Eu queria destacar bastante também a recuperação, já não de hoje, das nossas lojas físicas, que cresceram aí 15% mesmo as lojas, em cima de um comp difícil do ano passado de 6%, né? A evolução total de 19%, a gente já está nos beneficiando aí de um processo de aceleração de abertura de novas filiais, tá? Então agora, além dos centros parceiros, é muito importante olhar lojas físicas com vendas totais, né? Então crescimento de 19%, quase 20% aí no trimestre, a gente vai continuar vendo aí bons números, porque nós estamos abrindo mais lojas, e essas lojas vão estar sendo incorporadas ao nosso total comp aí nos próximos trimestres. A gente inaugurou nesse trimestre só 16 lojas, né, prefazendo um total aí de 39 lojas nos últimos 12 meses. Né, e como a gente já anunciou, a gente deve abrir 30 lojas, 60 lojas nesse ano. Né, faltam mais 30 lojas para os últimos 3 meses desse ano. Tá? Então a gente acredita que vai bater esse número que a gente já divulgou para o mercado. E vamos aí com o use of proceeds aí do follow-on que a gente fez, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, acelerar ainda mais esse plano de abertura. Tá? Eu queria destacar também, nesse parâmetro de inclusão digital, a nossa venda de serviços cresceu bastante, é um número que a gente reporta separadamente no nosso balanço também, com destaque aí para a comissão do marketplace, né? E também a venda de serviços digitais, de inclusão digital na loja, como o Lu Conecta, que é um serviço de instalação e de helpdesk para o cliente, né, que a gente está vendendo com muito sucesso em todas as lojas do grupo. O plano controle também, que é vender o plano de dados das operadoras, e o buyback também, todos esses serviços com desempenho muito bom, assim como serviços financeiros também, seguros em geral, que estão tendo um desempenho espetacular. Eu queria destacar também, do ponto de vista de digitalização do processo de loja física, a iniciação do piloto do carnê digital também, que acho que era a perna que faltava aí para o nosso processo de check-in, check-out na loja ser bem rápido. Hoje um consumidor, né, essa ferramenta carnê digital permite que o vendedor aprove um carnê em poucos minutos, né, realizando aí a digitalização dos documentos do cliente, capturando a assinatura digital e também com o processo de reconhecimento de biometria facial, né? Eu acho que é mais um processo analógico que o Magazine está digitalizando e nós estamos tendo vários desses anúncios praticamente todos os trimestres aqui, mostrando que a equipe aí está numa fase de execução muito boa, tanto a área de negócio quanto o Luiz Alves, que dá apoio para tudo isso. Tá, do ponto de vista da multicanalidade, acho que é um pilar fundamental para a companhia, né? A gente viu aí mais uma diluição de despesa significativa, mesmo com o crescimento do e-commerce, mostrando aí que o modelo multicanal do Magazine é um modelo vencedor. Para 1P, com certeza vai ser para 3P também. O Retira Loja aumentou bastante com a nossa oferta em 2 dias úteis para quase todas as categorias e quase todas as filiais. O número de pedidos do Retira Loja cresceu 250% desde o início do ano, né? Um sucesso absoluto. E a gente está fortalecendo o pilar de multicanalidade também com a introdução da possibilidade do vendedor da loja vender o produto do Marketplace 3P. Tá? Nós estamos com 10 lojas pilotos e mais de 20 sellers habilitados e até o final do ano que vem todos os sellers, né, todas as categorias do 3P, né, estarão disponíveis para todas as lojas, todos os 10 mil vendedores do Magazine vão poder vender produto 3P também, vão ser devidamente comissionados para isso. Então o seller que botar o produto dele no Magazine Luiza, além de vender nas nossas plataformas digitais, vai poder vender nas lojas também através do nosso mobile vendas. Tá? Logisticamente, eu já falei um pouco aí do Retira Loja, mas também a gente está evoluindo muito em todos os sentidos. Né? O índice superior hoje é 98% de entrega em relação aos prazos prometidos. Tá? Nosso prazo de entrega hoje, em média, já prometido para o cliente, não é nem efetivado, e esse é melhor ainda. Já está 25% menor do que o prazo dos concorrentes, né? Tanto o courier, no mix de courier aí rodo, tá? E nós estamos realizando quase 30% dos pedidos na Grande São Paulo e Belo Horizonte em menos de um dia útil, tá? Então acho que é uma evolução muito significativa aí de prazo e nesse ponto a gente ainda tem muito a melhorar. Eu estou muito confiante que nós vamos melhorar bastante os prazos e oferecer assim prazos significativamente inferiores aí em termos de número de dias, obviamente, aos principais concorrentes do mercado. Queria destacar também o rollout também de outro aplicativo produzido pelo Labs, que é o Mobile Entregas, né, que está nas mil transportadoras da Malha Luiza, né, e com cada vez mais funcionalidades sendo incorporadas a ele. Né. Então agora a gente introduziu a funcionalidade de roteirização para os motoristas, a gente já tem o tracking, acompanhamento de pedido, baixa gestão de pedido, e com isso a informação para o cliente fica muito melhor, né? Então a traqueabilidade do produto do cliente já está muito melhor, com push notification, e-mails automáticos, etc. E nós estamos reduzindo bastante o nível de contato por pedido. Caiu 56% o índice de contato por pedido nosso em relação ao ano passado. Né? E aí a gente com isso está mantendo aí, e com todas essas evoluções na logística, uma nota muito alta, né? E o selo RA1000 do Reclame Aqui, né, que já é uma condição que a gente já tem há algum tempo e nós estamos mantendo, mesmo aí com o crescimento do marketplace no faturamento total da companhia. Tá? Eu queria destacar também do Luiza Labs Compra com Toque, que foi lançada, o Compra com Toque Retira Loja, então a gente consegue hoje, pelo aplicativo, comprar com Toque Retira Loja, e tem aí toda a geolocalização para facilitar todo esse processo, lançamento do Machine Learning aí também para precificação automática de 10 mil produtos. A gente foi o único brasileiro a lançar aí o varejista brasileiro Pay with Google nesse trimestre também. Tá? E a gente fez uma série de melhorias, tanto para a nossa lista de casamento digital, que é o Card de Casamento, que passou a ter um app agora, e o Magazine Você também, que é um canal de venda direta pelas redes sociais, que agora o vendedor do Magazine Você, o divulgador do Magazine Você, ele está podendo, nós estamos numa fase piloto, vender usando uma maquininha de cartão de crédito. Ele pode vender já na hora para o seu colega pelo celular, usando uma maquininha de cartão de crédito. Essa funcionalidade de pagamentos entrou para o Magazine Você e eu tenho certeza que vai expandir ainda mais as vendas desse canal. Então, bastante inovações aí em todos os 5 pilares, né, da nossa estratégia. Eu queria destacar, para finalizar aí, que a gente foi eleito pela mais um ano, né, o 20º seguido aí entre as 10 melhores empresas para trabalhar, sendo a melhor empresa do varejo para se trabalhar, né, um indicador que nos orgulha muito, talvez o que a gente mais comemorou aí no último trimestre, o fato de ser a melhor empresa para se trabalhar do varejo. né? E dizer que a gente no final de setembro, né, no meio de setembro, a gente concluiu, né, a nossa oferta de ações, o nosso follow-on, captando um bi e meio, né, mais de um bi 100 para entrar no caixa da companhia, né, que nós vamos colocar aí, e depois a gente pode esclarecer mais as perguntas, como a gente colocou no prospecto para investimentos em longo prazo, mas basicamente para concluir, continuar aí a implementação da estratégia de transformação digital, para implementar essa visão da plataforma digital com pontos físicos, e levar essa visão para mais e mais mercados brasileiros e aprofundar aí nossos diferenciais competitivos. A gente sente que já está bem na frente aí, na implementação de uma visão de uma plataforma digital com pontos físicos, em outras palavras, um marketplace multicanal, e a gente quer aprofundar essa vantagem aí com o use of proceeds do APO, fazendo investimentos aí em tecnologia, logística, expansão da rede física, que é tão importante aí para a gente, no conceito de retirar loja. A gente está chamando as lojas agora de Shoppable Distribution Centers, né, que são pontos de venda que funcionam também como centro de distribuição. Então, enfim, todos esses investimentos vão ser feitos aí ao longo dos próximos anos. E com oferta de ação também a gente está confiante que temos grandes chances de entrar nos principais índices de mercado aí, o Ibovespa, IBX 50 e o MSCI, né, nas próximas revisões. Estamos aí muito confiantes pelo volume que nós estamos tendo aí, de negociação diária, que existe uma grande possibilidade da gente entrar nesses itens. Por final, eu quero reforçar aí o que eu falei no começo do meu otimismo, em relação ao pelo menos os próximos trimestres, né, os próximos 3 trimestres. Final do ano aqui tende a ser forte, né? De novo, consumo represado, crédito liberado, mais liberado agora pela economia, juros baixos, inflação baixa, né? Então, temos aí um otimismo em relação ao cenário macro desse trimestre. E o ano que vem eu quero reforçar que nós temos a Copa do Mundo, que é todos os anos, se você olhar o nosso histórico, né, nós tivemos um desempenho muito positivo em ano de Copa do Mundo, né, no ano como um todo, principalmente no primeiro semestre. Então temos aí uma perspectiva muito positiva para os próximos para os próximos tris, né, no cenário macro. E do ponto de vista concorrencial, eu acho que hoje o nosso maior concorrente é o nosso comp, né? O maior concorrente do Magazine Luiza hoje é o Magazine Luiza do trimestre anterior, né? E isso não é um concorrente mole, não, porque a gente está fazendo aí um desempenho trimestre a trimestre muito forte, né? A base de comparação do último tri desse ano é muito forte em relação à base de comparação do último tri do ano passado, tanto para a loja física quanto para o e-commerce, e o mesmo vai acontecer para o primeiro semestre do ano que vem, né? Apesar disso, com esse vento macro favorável, que não estava ventando favorável no primeiro semestre desse ano, nem no final do ano passado, eu acredito que a gente tem condição aí de continuar apresentando números muito positivos nos trimestres, embora, obviamente, imagine uma certa desaceleração, né? Mas não muito expressiva por conta aí desse ótimo momento operacional da companhia e por conta também desse cenário macro favorável. Com isso, termino a minha exposição inicial, vou estar disponível a perguntas no final e passo a minha palavra para o Roberto Bellissimo falar dos indicadores financeiros. Muito obrigado.
Bom dia a todos, obrigado também por participar da nossa teleconferência. Vou começar na página 3. A gente mostra a evolução das lojas. A gente inaugurou 16 lojas nesse trimestre, deve inaugurar mais 30 até o final do ano, né, cumprindo aí o plano de abertura de 60 lojas esse ano. A gente mostra aqui também o aumento dos investimentos. A gente está crescendo o investimento total da companhia em mais de 60% em relação ao ano passado, e com a oferta a gente tende a aumentar ainda mais esses investimentos. A maior parte deles tem sido para a tecnologia, em linha com nosso planejamento estratégico. No slide 4, a gente mostra a evolução do nosso faturamento trimestral. E aqui fica claro que a gente tem crescido, acelerado o crescimento a cada trimestre nos últimos 7 trimestres. Foi o maior trimestre, maior taxa de crescimento dos últimos 5 anos, mais de 27%. Então a gente cresceu mais em cima de uma base maior, cresceu em relação ao ano passado, cresceu em relação ao trimestre anterior, Tivemos um desempenho de vendas muito positivo, tanto nas lojas físicas, como o Fred falou, quanto no e-commerce. As lojas físicas 19% no total, 15% mesmo nas lojas. O e-commerce, 3 trimestres consecutivos crescendo acima de 50%, ganhando um market share muito alto. Né? O e-commerce como um todo no Brasil cresceu só 9%, a gente cresceu mais de 50%. E os dados do varejo aí pelo IBGE cresceram entre ao redor de 11% esse trimestre. E a gente cresceu 27%, então um ganho de market share muito alto nos dois canais. Depois, no slide 5, a gente mostra a evolução também do lucro bruto, lucro bruto crescente, margem bruta 0,8 ponto menor do que o ano passado, em linha com o que tem acontecido nos últimos trimestres, em função do crescimento muito acelerado do nosso e-commerce. Como vocês sabem, a tendência, o e-commerce tem uma margem bruta um pouco menor, mas a gente compensa isso com um nível de despesas muito menor. Então a gente acabou diluindo praticamente 1,6 no nível de despesas operacionais. Então a gente perde um pouquinho de margem, mas economiza muito mais em despesas operacionais. Essa diluição de despesas operacionais teve muito a ver novamente com o crescimento do e-commerce, mas também das lojas físicas e também dos projetos de gestão matricial de despesas e o orçamento base zero. Esse trimestre, mais uma vez, a gente diluiu muito despesas de pessoal e muito despesas de aluguel. Nossa despesa de aluguel por metro quadrado, por exemplo, cresceram muito pouco e a gente diluiu muito como um percentual da receita líquida na medida em que a gente cresceu aí 27%. Né? A equivalência patrimonial novamente tem mostrado muita consistência, representou 21 milhões, 0,7% da receita líquida, crescendo também em relação ao ano passado. Tanto a Luizacred quanto a Luizaseg. A Luizacred cresceu 33%, a Luizaseg 10%, também contribuíram para o nosso resultado total. Depois, no slide 6, a gente mostra a evolução do EBITDA, também nosso maior EBITDA trimestral da história, nossa maior margem trimestral também, 8,8%, totalmente influenciada pelo crescimento de vendas, pelo e-commerce, pela diluição de despesas operacionais e pelo resultado da lista crédito da Luizaseg. A gente saiu então de 8% de margem EBITDA para 8,8% esse trimestre. Depois, no slide 7, a gente mostra também uma evolução muito significativa nas despesas financeiras. A gente diluiu despesas financeiras em mais de 2 pontos percentuais, passando aí basicamente de mais de 5% para menos de 3% da receita líquida. Isso sem nenhum efeito ainda dos recursos do follow-on, que foram liquidados em outubro. Então, aqui o reflexo foi principalmente pela redução do endividamento da companhia, forte geração de caixa no trimestre e nos últimos 2 anos. E a redução do CDI também ajudou. A gente diluiu tanto juros de antecipação de recebíveis, quanto as outras despesas financeiras que são mais relacionadas ao endividamento da companhia, que caíram muito, né, e representaram só 20 milhões nesse trimestre, e tendem a serem menores ainda daqui para frente com os recursos da oferta também. A gente até anunciou ontem na reunião do conselho, a gente aprovou o pré-pagamento de 4 emissões de debêntures, então a tendência é a gente reduzir também o nosso nível de endividamento bruto e, consequentemente, nossas despesas financeiras. A gente terminou o trimestre com muito caixa. Antes da oferta, a gente já terminou com 1,2 bilhão, mais 1,1 bilhão da oferta primária. Então, a gente tem condições de reduzir aí nosso endividamento e manter bastante liquidez. Comentando aqui sobre o capital de giro, a gente de novo melhorou os indicadores de capital de giro, melhoramos o giro dos estoques e melhoramos o prazo médio de compras ao mesmo tempo. Reduzimos o giro dos estoques em 9 dias. Isso também tem muito a ver com o crescimento do e-commerce. E aí, de novo, nosso modelo é totalmente multicanal, integrado. Todos os CDs são compartilhados, então isso tende a otimizar bastante o giro dos estoques. E especialmente no e-commerce, a gente tem girado os estoques numa velocidade muito rápida. No ano, né, o capital de giro ajustado melhorou em mais de 500 milhões de reais. E juntando a rentabilidade da operação mais a melhoria no capital de giro, a gente reduziu a dívida líquida em mais de 700 milhões de reais em 12 meses. E nesse trimestre, em mais de 200 milhões de reais. Então, a geração de caixa operacional tem sido muito positiva. O fluxo de caixa das operações atingiu quase 1 bilhão de reais em 12 meses. E no trimestre também foi muito positiva. A gente está num momento muito bom, tanto de resultados quanto de geração de caixa. No slide 8, a gente mostra a evolução também do lucro líquido. Aqui, de novo, lucro líquido crescente, também não teve nenhum impacto ainda da oferta, mas já alcançamos aí ROI de 43% e ROIC de 36% no trimestre, em função de todas essas melhorias operacionais e financeiras. Depois, falando um pouco mais sobre a Luizacred também, acho que vale destacar que ela também cresceu 27%, cresceu no mesmo ritmo do Magazine Luiza, com destaque para o cartão Luiza dentro do Magazine, que cresceu quase 50%. Então, acho que é um indicador muito importante da fidelização do nosso cliente, do nosso cartão Luiza. E a gente cresceu a venda de cartões novos, cresceu base ativa, base ativada, que é aquela base que compra todo mês, frequência, ticket médio, tudo isso contribuiu aí para o faturamento total do cartão nessa casa de 27%. Melhor ainda é que a gente está conseguindo crescer isso tudo com uma redução da inadimplência. Então, o NPL 90 atingiu o menor nível também dos últimos 5 anos, caiu para 8,3%, e o NPL de curto prazo também caiu bastante para 3,1%, e ao mesmo tempo aumentamos o índice de cobertura, aumentamos as provisões excedentes. Então, isso demonstra também a qualidade do resultado da Luizacred. Depois, na página 10, a evolução do lucro líquido da Luizacred trimestralmente, mostrando também uma melhoria no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, quando a gente fez a redução das principais taxas de juros rotativas. Crescemos a carteira do cartão Luiza, ao mesmo tempo em que a carteira do CDC diminuiu, mas a carteira total cresceu 20% e chegou a 5 bilhões de reais, mais de 3 milhões de cartões, com todas essas melhorias e um retorno sobre o patrimônio líquido aí acima de 20% na Luizacred também. Agora eu volto a palavra para o Frederico para as considerações finais.
Acho que vamos abrir para a pergunta, né?
Estamos disponíveis a perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Felipe Guanais, BTG Pactual.
Bom dia, Fred. Bom dia, Beto. Eu queria explorar um ponto. Vocês comentaram sobre o ambiente favorável para a economia ao longo dos próximos trimestres, mas eu queria também ouvir um pouquinho de como vocês têm visto o ambiente competitivo não só em relação ao nível de serviço, que eu acho que vai ser um driver muito importante, principalmente quando a gente fala de crescimento no marketplace, mas também de racionalidade de preços e take rate. Obrigado.
Luiz Felipe, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, então, meu ponto é esse. Eu acho que o ambiente favorável macroeconômico ele vai ser muito mais relevante para os números da companhia do que alguma eventual alteração do cenário competitivo, que até agora eu vi que não ocorreu nenhuma significativa. E eu não espero nenhuma mudança significativa do ambiente competitivo para os próximos trimestres, tá? Eu não consigo falar daqui a 3-4 anos, mas para os próximos trimestres eu imagino que ela vai continuar muito semelhante ao que a gente viu aí, principalmente nesse último trimestre. Eu acho que o mais correto a gente incorporar os fatores macro, que são muito significativos, né? Considerando esse consumo represado para o último tri desse ano e considerando Copa do Mundo para o primeiro semestre do ano que vem, que costuma ser uma season muito positiva para o setor, né? Então eu vejo que ele é mais relevante, não vejo nada significativo em termos de preço. Você vê que nossa evolução de margem EBITDA, que é o que é relevante aqui para a discussão, foi mais uma vez positiva no trimestre. O que a gente caiu de margem bruta no trimestre, ele foi especificamente em função de mix de canal, né? Os canais em si apresentaram resultados semelhantes ao mesmo tri do ano anterior, né? O que mostra aí que não tem uma dinâmica competitiva muito significativa, né? Outubro agora já terminou, também não vi grandes alterações em termos de mudança de precificação, etc. e tal. E a gente está conseguindo crescer com margens muito saudáveis, inclusive aí em termos de margem EBITDA com o nosso modelo de multicanalidade, com o modelo superior, porque a gente consegue crescer o e-commerce diluindo despesa geral. A gente está com um dos menores índices de SG&A da história da companhia, né? É um índice muito baixo, que mostra que a gente tem aí um modelo muito robusto para encarar qualquer cenário competitivo, tá? Mas eu volto a dizer que a gente sempre está atento à concorrência, a gente respeita todos os concorrentes do mercado, mas eu reafirmo o meu otimismo aí com o cenário macro e com o modelo de negócio da companhia, que eu acho que é vencedor tanto para o mundo físico quanto principalmente aí para o crescimento secular do e-commerce. Eu acho que hoje a gente tem um dos modelos que consegue capturar unicamente crescimento do online com resultado. Isso eu acho muito difícil conseguir aí no cenário brasileiro sem ser uma operação verdadeiramente multicanal com a gente. Então, eu reafirmo aí meu otimismo, pelo menos aí nos próximos trimestres em relação a isso. Reforço que o nosso maior concorrente desses trimestres vai ser o nosso comp.
Tá ótimo, Fred. Muito obrigado. Só se eu puder fazer uma segunda pergunta em relação ao projeto piloto, né, de retirar a loja envolvendo o marketplace. Imaginando a evolução ao longo do ano que vem, né, como você comentou, isso envolveria o sortimento completo do marketplace ou, no primeiro momento, seria mais direcionado para alguns SKUs específicos?
Tá, só para esclarecer, Luiz Felipe, obrigado pela pergunta novamente. O que a gente lançou agora foi o venda de produto do marketplace na loja. Então, todos os vendedores de 10 lojas do Magazine estão vendendo produtos de 20 sellers 3P, e isso nós vamos rolotar para 100% das lojas, 100% dos vendedores no ano que vem. Ou seja, ele está vendendo o produto 3P na loja, a entrega continua sendo executada, por enquanto, pelo próprio seller. Tá? Para o ano que vem, nós vamos fazer o piloto do Fulfillment by Magalu, que é o piloto no qual o seller vai estocar o produto dele ou usar a nossa malha de distribuição para a entrega do produto. O que a gente comentou aí, que a gente provavelmente vai pilotar isso ano que vem e deve ter o rollout aí definitivo no final ao longo de 2019, tá? Então essa é um pouco a nossa visão. Piloto do Fulfillment by Magalu ano que vem, com rollout em 2019.
Tá ótimo, muito obrigado, pessoal.
Tá. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, Merrill Lynch.
Muito obrigado. Bom dia a todo mundo e parabéns pelos resultados, David e Roberto. No press release, indicam uma melhoria em conversão em todos os canais. ¿Pueden hablar un poco sobre ese desempeño y las mejorías operacionales que han hecho, por favor?
Tá, Bob, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que em termos de conversão, Bob, eu queria destacar no canal online, especificamente, o nosso aplicativo, tá? A gente investiu bastante no aplicativo mobile aí nos últimos anos, tá? A gente apostou que o consumo online brasileiro ia migrar para dispositivos móveis, e os dispositivos móveis, eles têm... historicamente, uma conversão mais baixa, tá? Mas a gente conseguiu, com um aplicativo, acho, muito bem elaborado, com fricção baixa, com bastante personalização, né, uso de big data, etc. e tal, ter no nosso aplicativo móvel uma conversão até maior do que o nosso desktop, tá? O que é muito raro para aplicativos móveis, e com isso a gente está conseguindo ter um aumento de crescimento nos canais digitais. Acho que nas lojas físicas, eu acho que a gente tem aí todo um trabalho de abastecimento, distribuição de produtos, redução de ruptura, o que mesmo para o site, tá? A gente reduziu ruptura, mesmo reduzindo o nível de estoque, vocês viram que a gente melhorou bastante a gestão de estoque nesse trimestre, a gente reduziu o nível de ruptura com bastante assertividade. Então as áreas aqui internas que estão trabalhando nessa parte de abastecimento estão fazendo um trabalho excepcional, né? Tanto na loja física quanto no e-commerce. Lembrando que, como o nosso estoque é integrado, é uma vez que a gente acerta para um, acerta para o outro automaticamente também, né? E a melhor distribuição dos estoques nos CDs regionais também. Então, tudo isso vem fazendo uma melhoria aí das nossas conversões. Eu queria, por último, destacar, talvez depois o Eduardo e o Fabrício possam destacar um ponto adicional, o Eduardo Galantenic do e-commerce, Fabrício de loja física, que é o Retira Loja. O Retira Loja, ele é a nossa oferta do Retira Loja é uma oferta muito appealing para o consumidor, né? Uma oferta, porque são entregas em até 48 horas sem custo de frete. O Brasil, para todas as lojas do Brasil. E o Retira Loja, como eu falei, aumentou 250%. Ele está ajudando muito a conversão do site. Porque o consumidor não paga o frete, pode retirar o produto dele em até 48 horas, né? Lembrando que no Brasil nós temos problema de agendamento de entrega, nós temos problemas, os prazos de entrega são todos muito salgados, então o Retira Loja tem ajudado também a conversão dos canais. Não sei, Eduardo, Fabrício, se tem alguma coisa a acrescentar sobre o assunto?
Bom dia, Robert, Eduardo falando. Acho que só para complementar, é importante destacar que esse crescimento de conversão ele aconteceu em todos os devices e no mix geral de devices, como o Prestes falando, puxando pela melhoria de conversão no mobile. Do ponto de vista de operacional, a gente atingiu para os produtos de 1P o menor nível de ruptura histórico, isso muito em função de um novo sistema de Open to Buy que a gente implementou e dessa gestão multicanal que a gente tem comercial. A gente conseguiu ter o menor nível de ruptura, melhorando o giro de estoque. Mas, bom, já, outro ponto são os prazos. O Fred falou o efeito do Retira Loja na nossa oferta. Mas também tivemos uma redução de prazo médio de entrega last mile, então foi um componente importante para a conversão. De uma forma geral, competitividade, índice de pricing, a gente está um pouco melhor do que no ano passado, mas não nada muito diferente, como a gente viu, essa racionalidade já vem perseverando no mercado há alguns trimestres. Esse crescimento de conversão eu ainda não considero o crescimento de conversão que vem pela venda de itens marketplace. Quando a gente joga esses pedidos na nossa base de visita, a conversão fica ainda maior. Obrigado.
Obrigado a vocês. E nomeais para seguir na última pergunta. Indicam uma concorrência muito mais racional, mas minha pergunta é: que afetação tem na entrada ou na expansão da Amazon em Brasil? Alguma para vocês? Ou tem um impacto en muy, muy corto plazo en términos de la propuesta de valor?
Bob, acho que a nossa visão em relação ao modelo de negócio, aos pilares da nossa estratégia, ela permanece completamente inalterada. A gente confia que a melhor maneira de aproveitar o crescimento do e-commerce é através de uma plataforma digital com pontos físicos, em outras palavras, um marketplace multicanal. Dados os problemas aí estruturais brasileiros, a loja física é um grande alavancador do nosso market share do e-commerce, né? Então, possibilidade de retirar na loja, devolver na loja, usar a mesma malha logística da loja para entregar para o site, confere aí, em relação a qualquer concorrente, uma vantagem competitiva que a gente acha que é sólida e que a gente quer levar para novos mercados, com a expansão da base de lojas agora. Então, como a gente falou desde aí da oferta, né, e acho que está muito claro no nosso prospecto, o que a gente quer, na verdade, é aprofundar aí a implementação exatamente da mesma visão, sem nenhuma alteração, porque a gente acredita que para o Brasil, tanto o e-commerce quanto o varejo como um todo, um melhor modelo para crescer com rentabilidade, eu destaco com rentabilidade, é um modelo multicanal. Então, a gente quer aprofundar nele, mas incorporar aí o elemento marketplace, né, que é tão importante aí, que a gente tem feito isso com sucesso.
Fred, eu acho que um retorno importante vai ser reverse logistics, não? Vocês têm free shipping e acho que a largo prazo vai ter free returns, não? E free returns para o marketplace. Vou falar um pouco sobre o timeline para um reverse logistics para o marketplace em Brasil, por favor.
Certo. Reverse logistics is a big issue aqui, né? É um grande tema mesmo. Hoje, aproximadamente 20% das compras do e-commerce são retornadas em loja, é gratuito, né? O consumidor vai até a loja e retorna o produto, né? As lojas são, como eu falo, shoppable distribution centers, né? São pontos de distribuição para o e-commerce. Reforça aí a importância do modelo multicanal que a gente já vem desenvolvendo há 17 anos, né? Então, a gente não começou isso ano passado, ano retrasado, a gente já vem aprofundando esse modelo há 17 anos. O desafio que nós temos agora é ter mais cobertura, porque hoje a nossa cobertura é para menos da 50% da população brasileira, né? Por isso a importância de ampliar o ritmo de expansão. Pode aparecer um contrassenso, uma empresa que foca tanto no digital abrir loja, mas a gente acha que é justamente o contrário. O nosso grande diferencial competitivo do e-commerce é a presença física, tanto para retirar loja quanto para reverse logistics. E acho que à medida que a gente vai ampliando a nossa capilaridade de lojas, a gente vai conseguindo ter isso como uma vantagem competitiva ainda maior para o restante, os outros 50% da população brasileira. Tá? Então, estamos apostando bastante nisso. Eu acho que com o Fulfillment Buy, o Reverse Logistics vai ser também disponível para o 3P. Tá? Então, a gente, obviamente, vai colocar muito esforço nosso para implementar e rolloutar para que o nosso seller possa usar exatamente a mesma malha de distribuição, tanto na primeira perna quanto na perna reversa, que o nosso 1P usa com muito sucesso e com muita rentabilidade. Então, tudo que a gente faz para o nosso 1P, a gente quer disponibilizar para o nosso 3P. E isso é, sem dúvida, uma das prioridades máximas aí do nosso planejamento estratégico, que é o pilar de marketplace.
Muito obrigado, Fred. Novamente, parabéns.
Obrigado, Bob.
Nossa próxima pergunta vem de Tobias Stingelin, Credit Suisse.
Alô, bom dia, parabéns, Fred, Beto, todo mundo que está aí. A primeira pergunta é o seguinte, eu sei que vocês não dão guidance especificamente com relação a margens, mas vocês acham que as margens deveriam ter espaço para crescer muito mais os níveis que elas estão agora ou em linha do que vocês já haviam sinalizado em outros calls, vocês não estão procurando maximizar mais a margem, quer dizer, passar a margem além de um certo teto, muito mais procurando focar na competitividade, em fazer o mercado crescer mais? Acho que essa seria a primeira pergunta. E a segunda, não sei, aproveitando que todas as perguntas já foram feitas do Marketplace, mas será que dá para você dar um update de um pouco mais das iniciativas que foram feitas ao longo desse trimestre, Fred? Vocês já falaram no press release, você já falou um pouco mais no call, mas de repente só falar como esse business está evoluindo, vocês não estão divulgando números ainda, mas enfim, se pudesse dar um resumo, acho que ajudaria também. Obrigado.
Tobias, muito obrigado pela sua pergunta, né? Eu queria endereçar a primeira questão da margem, tá? Acho que a gente mantém assim, o foco principal da companhia está no crescimento, tá? E a margem, o que tem acontecido em termos de margem, tem sido através, como a gente está crescendo muito, nós estamos conseguindo diluir despesa, né? A gente tem uma base de despesa fixa ainda significativa na nossa despesa total. Ela chega a ser aí quase metade da despesa total, a despesa fixa. Então, quando você cresce significativamente acima da inflação, né, acima do mercado, você tem um poder de diluição de despesa grande, né? Então, eu acredito que a gente vê aí com muito otimismo aí a possibilidade de continuar tendo ganhos nesse sentido. O que a gente pode fazer, o que a gente tem anunciado, Tobias, é que a gente quer reaplicar a parte dessa margem, e eu não consigo precisar nem passar guidance para isso, para ampliar nível de serviço, tá? Então, investir mais CDs, investir mais em capacidade logística para a gente conseguir reduzir os prazos que hoje já estão, na média, melhores que os concorrentes, e a gente quer fazer isso ampliar ainda mais. E investir bastante em tecnologia também, ampliando aí a nossos times, aí, tanto do Marketplace quanto do Labs, né, para investir nesse canal que tende a crescer tanto no futuro. Então, a gente acredita que se a gente não fizesse esse reinvestimento em nível de serviço, a margem poderia aumentar bastante. Mas como a gente está refazendo ele, né, eu não espero grandes aumentos de margem, né? Eu espero sim um crescimento alto e uma melhoria no nível de serviço. O foco da companhia, o drive que eu estou dando aqui para os meus executivos é aumento de venda, aumento de nível de serviço, mas com uma certa preservação de rentabilidade. Eu não acredito, eu quero reforçar isso, né, em investimentos muito significativos em crescimento que representam quedas muito bruscas de margem. Eu acho que no Brasil, né, a gente está vivendo um bom momento agora, mas daqui a 5 trimestres tem eleição, né, e qualquer cenário pode acontecer. Então, acho que o mais responsável para lideranças que operam no mercado tão estável quanto o Brasil é você preservar sua margem. Porque hoje está bom, amanhã pode estar ruim. Então, reinvestir um potencial ganho de margem futuro em nível de serviço, tudo bem. Agora, reduzir muito sua margem com aquele modelo americano de crescer dando prejuízo, eu acho que não é uma decisão sensata para o mercado brasileiro. Tá? Sobre Marketplace, quer dar uns highlights, Eduardo, sobre Marketplace, por favor?
Só assim, acho que de uma forma geral, o Marketplace, todo o trabalho que o time do Labs, junto com o nosso time de negócio, vem fazendo ao longo desse ano, estão de fato entregando tudo aquilo que a gente espera, com sobras. Do ponto de vista de plataforma, além de todas as melhorias incrementais que a gente faz no Integra, né, que foi a empresa que a gente comprou no início do ano, que está proporcionando a gente crescer sellers na medida em que a gente precisa. A gente, eu acho que teve alguns pontos importantes, como o Fred falou, foi a implementação do Credit Score para a entrada de seller, onde a gente consegue fazer um crivo, pegando não só a parte documental, mas também alguns aspectos de negócio, e ao máximo tentar preservar a idoneidade e a qualidade dos sellers que estão na nossa plataforma. De uma forma geral, o que a gente percebe é que a gente chegou com 500 sellers a mais de 1 milhão de SKUs. A gente acredita que não precisa ter 10 mil sellers para ter 5 milhões de SKUs que o mercado tem hoje. O que a gente acredita é que a gente tem que ter os melhores sellers e buscar sellers que hoje não vendem dentro da plataforma, não vendem online, para a nossa plataforma e empresas idôneas. Acho que outras duas destaques foi o lançamento da nossa plataforma de anúncios. Então, já está isso dentro do Integra para os nossos sellers. Eles podem comprar diretamente no Integra espaço publicitário. Isso foi lançado no final de agosto. Já fomos mais de 20 anunciantes entre sellers e indústrias que estão usando essa plataforma. E eu acho que a melhor notícia foi realmente o lançamento de Marketplace em loja. Isso acho que a gente tem uma grande oportunidade de crescimento.
Maravilha, obrigado. E só a última pergunta agora, Fred, com relação especificamente a esse, vocês estão com resultados fantásticos aí, imagino que, não sei como é que está o orçamento de vocês, vocês devem estar superando ou não, mas enfim, obviamente números muito fortes. Toda a provisão em relação a, por exemplo, pagamento de bônus, esse tipo de coisa, já está sendo feita trimestre a trimestre, levando em consideração isso?
Sim, tá. Não vamos ter nenhuma surpresa no quarto tri.
Maravilha, então, obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Ruben Couto, Itaú BBA.
Bom dia, pessoal. Acho que todas as perguntas foram feitas que a gente ia fazer, mas se vocês puderem comentar um pouco do capital de giro, acho que as melhoras continuam a ser bastante sucessivas aí, tri a tri, mas esse patamar que a gente observa agora nesse terceiro tri, tem alguma linha específica que tem algum efeito talvez não recorrente, ou a gente pode assumir uma estabilidade nesse patamar que está rodando nesses últimos 12 meses?
Bom dia, Rubem. Obrigado. Não, assim, é totalmente recorrente. Todo trimestre, na verdade, a gente tem evoluído de forma bem consistente. É uma tendência, na verdade, a gente vem falando isso, que está relacionada também ao crescimento do e-commerce. No e-commerce, a gente tem um giro muito melhor do que o mercado, então, e mantém os mesmos prazos de compra que a gente tem nas lojas físicas, porque a gente é uma empresa totalmente integrada, né? E na medida em que, assim, uma vez o produto está no CD, todos os canais podem vender, a gente otimiza o giro do estoque. Então, o e-commerce beneficia das compras feitas pelas lojas físicas e as lojas físicas se beneficiam também das compras feitas pelo e-commerce, otimizando o giro do estoque. Na medida em que o e-commerce cresce mais rápido que as lojas físicas no futuro, a gente tende a continuar puxando o giro dos estoques para baixo, melhorando o capital de giro, mantendo os prazos médios de compra. E além dessas duas contas importantes, a gente tem conseguido também reduzir a linha de impostos a compensar. Paramos de acumular, temos regime especial relacionado à substituição tributária para não recolher mais impostos em duplicidade como houve no passado, e agora a gente está reduzindo essa linha num ritmo também da ordem de 100 milhões por ano nos últimos 12 meses. Então, as principais linhas do capital de giro a gente tem endereçado de uma forma muito consistente, e na linha de contas a receber a gente é basicamente recebíveis de cartão de crédito. Esse trimestre a gente reduziu um pouco o desconto, mas é uma linha totalmente gerenciável. Então, o que é mais importante aqui, acho que é o saldo de fornecedores é bem maior do que o saldo de estoques. Então, o fornecedor financia o nosso estoque, e na medida em que a gente cresce, a gente deve continuar melhorando isso. No quarto trimestre, a sazonalidade ajuda mais ainda, então a gente deve ter mais uma expansão dessa diferença entre fornecedores e estoques, gerar mais caixa, e pretende fazer isso daqui para frente também. E com o marketplace a gente pode também fazer melhor ainda, né? O capital de giro relacionado ao marketplace também tende a ser negativo. Então, a gente está numa situação de gestão do capital de giro muito positiva e tende a melhorar.
Eu acho que, bom dia, Rubem, Fabrício está falando. Acho que o ponto da gestão do nosso estoque, ele evoluiu muito esse ano, como o Beto colocou. Acho que o ATB multicanal nosso, a gente conseguiu implementar, enrolar o tapa para todas as categorias, tem um efeito positivo nessa gestão. Os estoques integrados do entre loja e e-commerce ajuda muito, né, e o crescimento das vendas dos dois canais também. Mas acho que um ponto interessante é que a gente melhorou muito a nossa assertividade de distribuição para a loja. Melhora muito a gestão dos nossos estoques, né? A gente tem hoje um sortimento, né, definido por loja, né, que a gente chama de tronco comum, inclusive. Isso ajudou muito. E a gente tem uma gestão muito forte em cima dos estoques, da qualidade dos nossos estoques. Ou seja, a gente tem uma atuação bastante forte, loja a loja, nos nossos estoques não sadios, que vem caindo bastante ao longo do ano. Então, acho que esses três pontos, esses três pilares que fizeram com que a nossa gestão de estoques melhorasse muito, além da negociação dos fornecedores, do alongamento dos prazos, que a gente já citou aqui. Acho que são os pontos.
Um ponto, né? Com o retiro à loja em 24 horas, né, a gente melhorou a frequência de abastecimento.
Aumentou a frequência de abastecimento, você consegue ter um estoque menor em loja e abastecer a loja com mais frequência. Isso ajudou muito a nossa gestão. Sem perder venda e sem ter ruptura.
Muito claro, Fabrício e Beto. Obrigado pela resposta.
Obrigado, Rubem. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos, bom dia Fred, Beto, todo mundo. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas questões, na verdade. Acho que a gente explorou bastante, vocês comentaram bastante o que a Fabrício estava falando da questão do capital de giro, do estoque. Eu só queria tentar reconciliar com uma visão um pouco mais de curto prazo. A gente viu aí uma redução importante no nível de estoque, né? E a gente está, assim, se preparando para o quarto tri, né, para as próximas semanas aí, que são os dois eventos mais importantes da indústria hoje, tanto Natal quanto a Black Friday. Eu queria saber, Essa redução de estoque tem a ver com alguma expectativa que vocês já estão vendo aí no quarto tri em relação ao potencial de vendas para esses eventos, ou só reflete esse ganho de eficiência aí de sinergia dos modelos que vocês estão falando? Então, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao CAPEX, né? Vocês falaram aí, vão entregar os 60 lojas esse ano. A grande parte do CAPEX aí está sendo investido em tecnologia. Eu queria saber, olhando para frente, o que, que a gente deve esperar em termos de CAPEX para a tecnologia e também no nível de expansão de lojas de vocês? São essas perguntas. Obrigado.
Tá. Bom dia, Guilherme. Obrigado também. Comentar primeiro sobre o capital de giro. A gente tem conseguido melhorar os giros dos estoques por eficiência operacional, por todos esses processos que a gente comentou, mas nominalmente o estoque tem crescido. Se a gente olhar assim numa sequência, né? O estoque de setembro ele foi maior do que o de junho e foi maior do que o de setembro do ano passado, mas a gente conseguiu crescer muito mais faturamento do que a gente precisou de aumentar os estoques. Então, foi basicamente ganho de eficiência, ganho de melhoria nesses processos. E a gente está plenamente abastecido com a qualidade dos estoques melhor até do que a gente estava o ano passado para todo esse trimestre, né, que é o melhor trimestre do varejo, com certeza. Não precisa se preocupar com isso, porque com certeza a gente está bem abastecido e está muito forte para o final do ano.
Tá bom.
E em relação ao CAPEX futuro, a gente não dá guidance de CAPEX, né? O que a gente pode falar é que a gente levantou os recursos, né, do follow-on nessa oferta. A gente explicou que 60% da parte primária vai ser destinada para aumento dos investimentos, incluindo investimentos em tecnologia, logística, lojas novas e reformas das lojas, e 40% basicamente destinada à redução da dívida da companhia, otimização da estrutura de capital, e nesse ponto a gente acabou de anunciar também a redução de mais ou menos 600 milhões de debêntures que a gente deve realizar agora nesse trimestre, reduzindo a dívida. E a parte do CAPEX vai ser investida aí ao longo dos próximos 3 anos. A gente já vem falando que a gente tem aumentado, né, o ritmo de inaugurações. Esse ano já é um exemplo disso, né? A gente deve abrir 60 lojas, comparado com uma média aí de 20 a 25 lojas nos últimos anos. A gente ainda cobre só metade da população, temos um espaço aí muito grande para abrir lojas novas. E agora a maior parte do CAPEX, como tem acontecido também nos últimos anos, vai ser dedicada à tecnologia e logística. Na medida em que a gente abre mais lojas, a gente deve abrir mais CDs também, estando aí mais próximo, né, dos nossos consumidores. Aí isso ajuda o e-commerce também. E hoje em dia, praticamente metade do CAPEX está sendo feito em tecnologia, para suportar o crescimento do e-commerce, o crescimento do marketplace e todos os projetos de multicanalidade que a gente tem implementado aí dentro da transformação digital.
Tá bom, tá ótimo. Só sobre a questão da expansão de lojas, né? Acho que você mencionou bem aí, tá claro, que vocês aumentaram de um ritmo de umas 20, 30 lojas por ano para 60 esse ano. Esse é um ritmo que vocês acham que é sustentável para os próximos 3 a 5 anos, esse nível de abertura?
Ô Guilherme, quando a gente publicou 60 foi porque a gente tomou um ofício da CVM, então nós não podemos comentar nada com você sobre quantidade, mas o que eu quero dizer é que a gente captou
a gente captou recursos, né, para acelerar investimento, inclusive abertura de loja. Então, a gente pretende acelerar a abertura de loja. Eu não posso precisar números e nem dar nenhum guidance sobre isso.
Tá bom. Ótimo. Obrigado, Fred.
Nossa próxima pergunta vem de Maria Paula Cantuzio, BB Investimentos.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigada por pegar minha pergunta. Queria saber se vocês podem dar um pouquinho mais de detalhe para a gente da digitalização em lojas, né? Vocês comentaram que agora a emissão de carnê já está disponível para o vendedor fazer. Queria saber como que está a questão da implantação da análise de crédito ser feita pelo vendedor e como isso pode beneficiar a diluição de despesas no futuro com redução ainda maior de pessoal em loja. E minha segunda pergunta, em relação ao crescimento do same store sales no trimestre de 15%, se vocês poderiam abrir para a gente quais regiões se destacaram mais. A gente também viu que as lojas virtuais seguem crescendo bem acima aí das lojas comuns. Se vocês podem também falar para a gente em quais regiões e quais tipos de loja vocês pretendem investir mais aí no plano de expansão mais acelerado daqui para frente. Obrigada.
Bom dia, Maria Paula. Aqui fala Marcelo Ferreira, da Luiza Crédito, tudo bem? Vou explorar um pouquinho para você a questão da digitalização na loja, da questão de crédito, né? Como você sabe, crédito é uma alavanca super importante aqui nas vendas do Magazine Luiza. E a experiência do cliente vai ser bem melhorada, que a gente está vendo já no CDC digital, como o Fred falou, uma melhoria bastante grande na experiência do cliente no tempo de aprovação. E, mais importante, a integração entre o sistema de crédito e o sistema de venda da loja, quer dizer, fica sem fricção para o cliente. O próximo passo é o cartão. Então, hoje a gente já tem um processo que a gente chama de crédito certo, que o vendedor já identifica quais os clientes que estão com crédito pré-aprovado. Ele tem uma sensação de aprovação muito grande, mas ele ainda tem que fazer um processo separado da compra dele para a emissão do cartão. No próximo ano, a gente já vai ter esse processo totalmente integrado com a venda, que vai ser totalmente sem fricção, muito melhor que a gente tem hoje, e a gente está bastante animado com esse processo que vai trazer muito mais clientes e a experiência dele vai ser muito melhor que a gente tem hoje, né? Então, já para o próximo ano, a gente já tem esse processo disparado nas lojas aqui.
Só complementar um pouco. A gente já começou o piloto, ainda não, por isso o Marcelo colocou, para o ano que vem a gente vai fazer o rollout disso tudo. A gente já começou um piloto para o carnê e está em fase de desenvolvimento desse piloto para o cartão Luiza. E agora o processo de aprovação não muda, né? Continua sendo credit score, continua sendo uma decisão do banco, o que facilita só o atendimento do vendedor para que um processo que antes demorava dezenas de minutos está sendo feito no piloto em poucos minutos.
A política de crédito continua a mesma, mas a sensação para o cliente não é de reprovação, né? Ele não vai ter mais a sensação, tentei e não consegui. Ele vai ter a oferta, ele só vai ter o sim, né? que melhora muito essa experiência para o cliente. E a gente fica bem mais feliz de poder atender todos os clientes com essa aprovação de crédito.
Bom dia, Maria Paula. É o Fabrício que está falando. Sobre a pergunta do crescimento, realmente nosso crescimento de loja foi robusto e um dos destaques dele foi que a gente cresceu bem em todas as regiões. Todas as regiões a gente cresceu mais que 2 dígitos. O Nordeste performou um pouquinho melhor. E o grande destaque do trimestre foram as lojas virtuais, né, que cresceram muito bem também. Então, a gente teve crescimento em todas as regiões, em todos os tipos de loja.
E vocês podem falar para a gente quais são os focos de abertura das próximas lojas? Se são lojas virtuais, porque tem crescido acima da média, em quais regiões vocês devem focar, esse tipo de coisa?
Bom dia, Frederico falando. Nós temos aí prioritariamente aí ainda muito espaço para abrir nos atuais estados, são 17 estados, né, dos 27 totais. Podendo aí entrar em novos estados que a gente não vai anunciar agora, tá?
Mas temos aí já mapeados dezenas de cidades, né, e de bairros, né, potenciais em cidades atuais, novas cidades e bairros atuais, né. A gente tem aberto aí bastante loja virtual para cidades de até 50 mil habitantes. A gente vai continuar abrindo. A proporção vai depender do que a gente acha, né. A gente tem aí um critério muito rígido hoje para achar pontos. Então, o percentual de aluguel sobre faturamento, valor do investimento no imóvel, né, atratividade da cidade, né? Então, a gente não consegue falar, vai ser 50% virtual, 50% convencional, porque a gente depende de encontrar isso. Mas nós temos vários pontos mapeados potenciais para abertura de virtual e de convencional, na medida que a gente conseguir equacionar a questão financeira, aí, ou seja, o aluguel versus investimento no ponto, tamanho de cidade, a gente vai abrindo. Então, não dá para precisar, não temos um target percentual, mas a gente tem aberto aí bastante loja virtual e convencional, a gente pretende continuar abrindo os dois, sem grandes alterações aí de proporções, assim, em relação à história.
Tá bom, pessoal. Obrigada, pessoal, e parabéns pelos resultados novamente.
Obrigado, Maria Paula.
Nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs.
Olá, bom dia. A maioria das minhas perguntas já foi feita, mas só rapidamente, se vocês conseguem abrir o quanto que da venda de vocês já está sendo retirada na loja. Não sei se foi dado este dado em algum lugar, mas eu não achei aqui. E achei bastante interessante as suas iniciativas para expandir isso também para o marketplace. E talvez conectado com essa pergunta, qual a ideia de vocês, eu entendo que é mais um projeto para pilotar em 2018, rollout em 2019, mas pensando um pouco onde que vocês, na cabeça de vocês, onde que estaria o estoque dos principais vendedores da sua plataforma no 3P? Seria potencialmente até dentro dos 10 centros de distribuição de vocês, ou talvez parte disso ou vai ser mais ad hoc quando é feito o pedido? Obrigada.
O Irma, por favor, você pode repetir a segunda parte da pergunta? Eu não entendi bem, por favor.
Desculpa, a segunda parte da pergunta é onde no modelo de fulfillment by Magalu, onde que ficaria o estoque do vendedor do marketplace? Ou seja, tem planos de ter o estoque do vendedor do marketplace dentro dos centros de distribuição de vocês? Ou talvez uma parte do estoque, talvez uma parte que tem um giro mais alto do estoque deles.
Tá, agora está claro. Obrigado.
Obrigado.
Bom, sobre essa última pergunta, a gente imagina que o estoque do seller, ele idealmente pode estar em qualquer centro de distribuição da companhia. Hoje nós temos 10, amanhã nós vamos ter mais, obviamente, porque existe um plano de abertura de novos CDs pela frente. Então, o seller ele vai escolher aquele centro de distribuição no qual fizer mais sentido para ele, a proximidade com o CD dele. Lembrando que o Fulfillment by, e futuramente até podendo estar na loja também. Eu queria dizer que nós estamos convertendo 30% do espaço de loja em área de armazenagem para o e-commerce, tá? Isso para o 1P e futuramente para o 3P também, tá? Então, por isso que a gente tem chamado as nossas lojas de Shoppable Distribution Centers, né? Então a gente vai fazer um investimento em reforma em todas as nossas lojas para adequar as áreas de armazenagem em torno de 30% da área da loja, tanto virtual quanto convencional, para também funcionar como drop and ship points, cross docking points e até para armazenar produtos de altíssimo giro. Lembrando que só faz sentido ter em loja produtos de altíssimo giro. Produtos de giro menor é melhor você ter mais centralizado em centros, em full distribution centers, né, que são esses 10 que eu falei. Então, respondendo a sua pergunta, pode estar em cada um dos 10 de hoje ou seriam mais no futuro e também nas nossas 800 lojas que vão ser mais no futuro também. Tá? Então, essa é a visão, mas ainda temos bastante esforço de implementação pela frente. Nós vamos estar pilotando estoque de seller em um ou alguns CDs já no ano que vem e rolloutar isso para todos os CDs e para a loja ao longo dos anos que vem, dos anos posteriores. Lembrando que, obviamente, só faz sentido estar em loja
produtos de altíssimo giro, vai ser uma parte pequena do total de SKUs, não é, relevante. Sobre retira loja, hoje a gente tem muita discussão de metodologia para indicar esse número, né? O nosso número atual é, de tudo que a gente vende no site, 20% é retirado na loja, em torno de 20% é retirado na loja. Então esse é o nosso indicador atual de todos os produtos, eu não estou falando só de elegível, estou falando de 100% do faturamento do site, 20% é retirado na loja. Então acho que esse é o número que você pode ter aí em mente. Esse número vai crescer muito, porque ele cresceu 250% só nesse ano, né, do primeiro tri para o terceiro tri, né? E a gente acredita que é um dos nossos grandes diferenciais. Mas como há muita confusão de indicador, de elegível ou não elegível, de tudo que a gente vende no site, 20% a gente tirar na loja hoje, é um número que tem de crescer muito para os próximos quarters.
Perfeito, muito claro. Obrigada.
Fernando.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez eu queria agradecer aí a participação de vocês no call, a confiança de todos os nossos investidores aí, dos novos e que já estavam com a gente, né, os novos que entraram aí no follow-on, na execução da companhia. Reforço novamente o meu otimismo com os próximos trimestres, dado aí o cenário macro mais favorável e o excelente momento de execução da empresa, em que pese aí os nossos comparativos que são difíceis aí para esses próximos quarters. Eu estou otimista em relação ao cenário macro. Agradeço aí também o empenho, o trabalho, né, e a boa execução de todo mundo da equipe do Magalu, que fez mais um trimestre positivo, sendo aí o sétimo trimestre consecutivo acima das expectativas de mercado. Espero continuar correspondendo aí às expectativas que são postas em relação à nossa companhia. Então, um bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado.
A audioconferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.